Boa noite.
Boa noite. Vocês estão com Sala de Escuta. Muito prazer, meu nome é Ítalo Scarparo.
Eu sou Alexandre Borracha. E hoje a gente começa o primeiro programa com um selo muito bacaninha de Los Angeles, Califórnia, o Danger House.
Danger House é um selo, basicamente só lançavam 7 polegadas. Para quem não sabe, 7 polegadas são os compactos, né? E ele foi fundado por 3 figuras que tinham uma banda chamada Black Randy and the Metro Squad. Então os caras praticamente fundaram o selo para lançar o material deles, que é, se eu não me engano, é o único álbum que eles têm na Danger House, é o álbum da banda deles mesmo.
Acho que foram mais ou menos uns 14 singles, incluindo um do X, bem bacana, e esse único álbum do Raz. E a gente começa esse primeiro bloco com uma coletânea muito bacana chamada Yes LA, que era uma espécie de uma paródia, uma coletânea nova-iorquina chamada No New York, né? Uma pegada mais punk, mais divertida em relação ao narizão empinado de Nova York.
E não vamos desmerecer o álbum No New York, que é incrível, mas eles quiseram brincar um pouquinho com aquela turma de Nova York, que era uma turma mais, vamos dizer assim, classuda, né?
Não sei se eles eram os universitários, das artes.
E Los Angeles, cara, tava efervescendo nessa época. Essas bandas punks, pra você ter uma ideia, X de Los Angeles, Red Cross é de Los Angeles,
Deus
é de Los Angeles, The Bags é de Los Angeles, tudo a gente vai tocar aqui. E o Beach Boys também era de Los Angeles.
Ou seja, loucuras a mil em Los Angeles.
Então vamos lá?
Vamos lá!
Tell us what to say. All night. Oh, it don't make no difference if you smoke the split.
Bom, a gente ouviu a coletânea Yes, L.A. As faixas foram We Don't Need the English com Bags, Disneyland com Eyes, Too Much Junk com The L.A. Cats, Down at the Laundromat com Black Rennie and the Metro Squad, uma versão muito bacana de Los Angeles do X e No God do Germs. Essa coletânea é bem bacana, consegui com o alemão desse Screen Discos há um tempo atrás. Alemão que está sempre me abastecendo aqui com coisinhas.
O alemão é o nosso amigo, a gente vai fazer propaganda dos amigos, sim.
Sim,
sim, sim. Vai fazer propaganda dos amigos. E o interessante dessa coletânea, Borracha, porque você sabe que é um 12 polegadas que saiu pela Danger House. Foi o último, né, na verdade?
Foi o último.
E, na verdade, a Danger House era especializada só em 7 polegadas, né? E eles acho que só lançaram, além desse 12 polegadas, que é 12 polegadas, para quem não sabe, é um disco maior, grande. E ele só tem um lado, né?
Só tem um lado.
Ele só tem um lado, só tem essas 6 músicas no lado só. Se você colocar o outro lado, não tem nada, não toca nada. E esse foi o último, vai, um 12 polegadas que saiu pelo
selo. O chato desse disco é que ele é um picture disc transparente.
Eu odeio disco transparente.
Eu também odeio disco transparente. Eu odeio picture disc, na verdade, cara.
Eu odeio transparente porque você não acha as faixas, cara. E o pessoal adora, né, quando vem um disco transparente. Que lindo, cara. É horrível.
Kid Vinil era louco por disco colorido e disco transparente colorido de abafado.
Mas era o Kid Vinil, né? Ele era colecionador aí, cara. E o interessante aqui dessa coletânea é porque ela abre com Bags, é isso, Borracha?
É, ela abre com Bags.
The Bags é uma banda bem interessante, cara. Vocês vão se familiarizar um pouquinho com as figuras, né? Pra quem, como a gente, passou uma boa... O pessoal que está escutando o programa tem mais ou menos na nossa idade.
É.
Então, quem nos anos 80 lembra-se do Sisters of Mercy na segunda fase, né? The Bags era a banda da Patricia Morrison. E antes dela entrar pro Gun Club, depois o The Bags, o Gun Club, então ela era mais dedo pesado, a mão pesada ali, né? Depois ela entrou pro Sisters of Mercy ali naquela fase Discourusion ali.
Ah, aquela coisa menos gothic.
É, ficou um negócio meio... Ela já tava um pouquinho...
Né? E Gun Club também, né? Que é uma puta banda importante.
E o Gun Club, porque na verdade o The Bags era a Patricia Morrison, a Alice Bag, né? E tinha o Robbie Hitler e tinha o Terry Bag, cara. Que, meu, depois eles montaram o Gun Club que... Fala, Borracha.
Puta, não, se você não tem um disco do Gun Club na sua coleção, você tem, assim, um verdadeiro abismo, um buraco na sua coleção imenso, cara. Tenha um disco do Gun Club, por favor. Então, explica uma coisa pra gente, cara. Por que Sala de Escuta? Por que o nome do programa, cara?
Olha, você tá me fazendo uma pergunta como se eu tivesse dado o nome do programa. Você me jogou a bomba na mão. Na verdade, é o seguinte... O nome do programa foi você que sugeriu. Agora, da onde vem o nome? Bom, já que a gente vai fazer propaganda dos amigos, vamos fazer a minha propaganda também. Eu tenho um bar na Barra Funda, Dama e os Vagabundos. E a gente tinha um projetinho todos os sábados, tal, que inclusive foi um grande amigo meu, Marcelo Pinheiro, quem sugeriu esse nome, Sala de Escuta. Porque só tinha um toca-discos no bar e a gente... Chamava um amigo para passar uma tarde de sábado tocando os seus discos, mas deixava o disco rolar inteiro. O Borracha já foi umas 2, 3 vezes?
Não, 2, 3 vezes não. Pelo menos umas meia dúzia de vezes.
Quantas vezes ele estava sem fazer nada, ele falou, quem tá aí? Eu vou levar disco. Então a gente ficava sala de escuta porque a gente tinha um sofá no bar, então a gente sentava no sofá e ficava ouvindo disco. E deixava o lado A tocar, depois virava pro lado B. Pra quem não sabe o que é lado A, lado B. Tem gente que não sabe.
Não, a galera é só Spotify, ou CD, né?
Essa galera do Spotify aí não sabe o que é lado 1, lado 2, lado 3.
E essa coisa do Spotify é engraçada, né? Galera, escutem menos Spotify, escutem mais programas de rádio. Você tem programas bacanas como o iTunes, por exemplo, que você escuta a rádio do mundo inteiro. Você agora tem a Electric Radio, que foi aí idealizada pelo Zé do Pinups. deixem de escutar Spotify. Spotify, o algoritmo é burro. Ele não vai te mostrar coisas interessantes, abrir a tua cabeça para outras coisas bacanas.
E aqui a gente não vai tocar uma música
digital. É vinilzão.
Quer a prova? Querem a prova?
A prova. Tá vendo? A prova. A prova. A prova. É isso aí. Agora a gente vai rolar mais coisinhas aí da Danger House. Italo, o que a gente vai trazer aí?
Então vamos lá, agora a gente vai ouvir mais três músicas da Danger House, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Danger House, que a gente acabou nem falando muito, né? A Danger House é uma gravadora de Los Angeles e tal, que foi fundada por três figuras que tinham uma banda, queriam lançar os álbuns deles e tal, e vamos fundar um selo então, né? Danger House, o nome é incrível também, hein, Borracha?
Bacana, bacana.
O nome é demais.
E tinha coisa da colaboração, né? Um tocava com o outro, na banda do outro.
Era muita isso gente era legal, tocando, né? Era muita gente tocando. Inclusive aqui a gente vai falar, a gente vai abrir, inclusive, esse bloco com uma banda chamada The Randoms. Randoms era uma banda que eles formaram pra brincadeira. Porque eram os fundadores do Black Randy, tinha o pessoal do X também, o John Doe tocou baixo, embora essa música eu não tenho certeza, eu acho que ele não tocou, mas ele também era do Randalls, e tinha nada mais, nada menos que o cara do Screamers também nessa banda.
Screamers que a gente promete tocar muito em breve, num próximo programa.
Com certeza. Então a gente abre o bloco com o Randalls, que só tem esse compacto que vai tocar agora, com a música ABCD, e depois, cara... Deus.
Foda.
Deus. Foda. Com uma versão incrível de Class War. Bom, vamos deixar de papurado que a gente já falou pra caralho. E vamos lá.
Vamos lá, divirtam-se.
Pretty girls.
Bom, e aí, Ítalo?
Bom, só esqueci de falar, de comentar sobre a última música. Eu só falei sobre duas, né? Então a gente encerrou esse bloco com uma banda de São Francisco chamada Avengers. E essa banda era muito legal. Penelope Houston, cara, incrível, charmosíssima, cara, à frente de uma das bandas mais legais de São Francisco ali, junto com Dead Kennedys, com Prime. Eu não sou fã do Dead Kennedys, sabia, Borra?
Ah, eu gosto pra caramba.
Cara, eu não sou fã. Eu gosto do Prime, cara, uma banda de São Francisco bem foda, cara.
Eu soube por um dos nossos coleguinhas abastecedores de drogas como essas aí, que o Jello Biafra deve muito ao Tomara do Plant, que era o cara dos Screamers, não só pela presença de palco, principalmente, né, os trejeitos, né, a palhaçada que ele fazia no palco, ele incorporou isso no Tomara do Plant, que era dos Screamers, né?
Interessantíssimo. Então, só pra frisar mesmo, que eu esqueci de comentar, programa novo, a gente tomando uma cervejinha aqui...
Todo atrapalhado.
A gente se atrapalha. Vamos lá, eu esqueci de falar, então a gente fechou o bloco com Avengers, We Are The One, fantástica, incrível.
Fodido. E o que vem agora?
E vamos lá, a gente vai, como o programa é muito novo pra gente e a gente tá fazendo ele em dupla, o que acontece? Eu vim com umas músicas, já umas cartas na manga. E cheguei aqui, o Borracha também estava com umas cartas na manga. Então, como a gente resolveu, em homenagem à sala de escuta do bar, né? Tocar um disco do lado inteiro do disco, então tem muita banda que vai repetir o que eu já tinha trazido, mas não a música, a banda. Então a gente abre com The Bags, a famosa, da Patricia Morrison, só que com uma música diferente da que tocou na coletânea. Depois um fulano incrível, Howard Ward, com uma música chamada Obsolete, que é incrível, é fantástica. E vocês vão ver que a Danger House, ela era um selo basicamente de música punk rock, né?
Sim.
Mas, Borracha, a gente tava comentando antes de começar a gravar, você vai ver muita coisa, assim, as bandas têm muita influência de... Não é aquele punk rock barulhento de...
Ah, não é aquela coisa Baixa Europa ou Brasil, né? Comecinho da década de 80, que era...
tosco, que era legal também, cara. Mas ele era um tosco, mas às vezes beirava até o inaudível, né? Que sim, a gente gostava sim. Muito.
Estourado.
Estourado, né? Mas enfim, eles tinham uma coisa mais melódica ali, no sentido de...
Você falou Rolling Stones.
Eu falei de pegar as bandas de garagem dos anos 60. Eu acho que lembra muito os Stones. Algumas coisas, você falou...
Eu tinha falado do New York Dolls.
New York Dolls.
Eu não sou grande fã de Rolling Stones, eu gosto de uma outra coisa. Tem um único disco do Rolling Stones que eu gosto pra valer. Mas eu acho que tem uma coisa muito do vocal, da linha de baixo do New York Dolls. É uma coisa... ao mesmo tempo que é aquela música de confronto, sou bom pra isso, sou bom pra isso. Ela tem um baixo dançante, um baixo realmente pra você pular, sair pulando pela sala, sair pulando pelo salão, né? Vamos.
E era assim, então a Danger House tem muitas bandas muito dessa época do punk rock que você vai ver muita coisa assim, como que eu posso dizer, não era tão barulhento assim, era um punk que na época ele era muito ofensivo, mas hoje em dia, se você ouvir, hoje em dia você vai ver que, porra, cara, você se familiariza mais,
sim,
né, com esse tipo de... Eles tinham já essa sensatez já na década de 70, né?
Era a coisa mais... sabemos tocar, somos mais melódicos, não vamos fazer qualquer tosqueira. Nada contra tosquices, eu gosto bastante de hardcore, de música bem barulhenta, mas esse punk... Década de 70, ele tem uma... É uma coisa gostosa de ouvir.
É um romance, meio...
Exato, é um romance.
E a gente vai fechar o bloco falando em romance, com uma banda chamada Dead Beats. A música chama-se Kill the Hips.
É isso aí, vamos lá! Bom, estamos indo pro bloco final. A gente vai agora tocar algumas coisas. Uma música aqui do Windows. Deixa eu ver aqui que eu vou escolher. We Got a Neutron Bomb.
Incrível. É fantástica essa música.
Isso aqui, esse compacto que eu vou tocar agora do Weirdos veio de uma caixinha lançada pela Monster Records, e pela Frontier. Essa caixinha teve uma história muito engraçada com a Subdiscos. Um dia eu conto, não vou contar agora, mas o Matheus e o Calota salvaram a minha alma. Tem uma coisinha bacana pra falar da Frontier Records, né?
É que a Frontier é curioso, porque é uma gravadora de uma ex-funcionária. Eu fico imaginando Los Angeles no final dos anos 70 para 80. A Frontier é de uma gravadora de uma garota chamada Lisa Fancher. Ela era ex-funcionária da Bump Records, do Greg Shaw, cara, que era... na minha opinião, cara, a gente tá falando da Danger House, mas a Bomb, cara, é a melhor selo lá, é o melhor selo lá de Los Angeles, porque isso vai ficar para um outro programa. Era, ele misturava as bandas punks com a cena new wave, com power pop, até Iggy Pop, os Stones chegaram a gravar pela Bomp, cara.
Mas a cena New Wave não é aquela cena bonitinha, engraçadinha.
Exatamente.
É outra pegada.
É que
o
New Wave
coisa.
Não é o New Wave que todo mundo achava que era aquela coisa engraçadinha. Não, o New Wave era a nova onda, claro. Então, era as bandas punks ali eram classificadas, muitas delas, como New Wave. Porque
como se fosse uma segunda onda do punk.
Exatamente.
Né?
Era uma coisa entre o punk ali, o power pop, essas coisas. Mas isso vai ficar para um outro programa, que é muito legal. A gente tava falando sobre a Frontier Records, né? Porque eles relançaram todas essas coisas da Danger House, inclusive as coletâneas que a gente trouxe para cá. Uh-huh. Elas não foram lançadas pela Danger House mesmo. Elas foram lançadas pela Frontier. E que é dessa menina que trabalhava na gravadora Bomp, né?
Lembrando que a gente trouxe aqui algumas coisas da caixinha dessa caixa da Danger House, né? São 14 compactos. A gente tocou coisas da Yes Alley, Yes Alley tocou na íntegra. E o Ítalo trouxe uma coisa muito bacana aqui, que é uma coletânea da Danger House, da Frontier também, chamada Danger House Volume 1. É uma coletânea que eu gostaria muito de ter, sim.
Mas tira o ouro daí. E outra coisa, o volume 2 também saiu pela Frontier. Então a Danger House, na verdade, recapitulando, nunca lançou, né, as coletâneas, mesmo porque elas já tinham os compactos, né? Foi a Frontier que foi lá e copilou tudo.
É isso aí. Bom, vamos lá com o Weirdos.
Vamos.
E a gente encerra com?
Não lembro.
Randy.
Ah, verdade. É que a gente, cara, gravar... Ó, eu vou confessar uma coisa pra você. Inclusive, Zé Antônio, gravar o programa é foda. Porque a gente faz um puta de um programinha aqui, ó. Acabou... Ó, olha
acabou
como é foda.
BG, acabou o BG.
Tocou uma música. Vira, vou virar o lado do
vira
compacto.
Vira o lado, por favor.
Pra vocês verem que aqui o negócio é sério.
Vamos lá.
Opa. Bom, enfim. A gente vai fechar o programa com nada mais, nada menos que os fundadores do selo. A gente tá falando da Danger House, então a gente vai fechar com os caras do...
Sim.
Black Randy and the Metro Squad, que foram os caras que fundaram o selo para lançar o disco, né? Claro, ninguém quer lançar a gente, eu vou fundar um selo. Quantas bandas já fizeram isso na vida?
Pois é. E é isso, galera. Esse foi o primeiro programa, espero que vocês tenham gostado bastante. A gente ainda vai pensar o outro programa. Encerramos aqui, sem delongas. Vamos com Weirdos e depois com... Por favor, então.
Black Randy.
Ok. Pessoal, boa noite e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.